Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao Gibi Nosso de cada dia. Eu sou Léo Palmieri e hoje, querido ouvinte, eu estou sozinho aqui para comentar de um assunto que eu puxei recentemente para mais de um mês já no Twitter, né? Eu comecei eu fiz uma pergunta para a galera: quais são suas capas icônicas dos quadrinhos? Quais são suas capas que você olha e você fala: não, isso ficou no meu coração. Isso aqui marcou a minha vida, isso aqui me deixou louco, eu comprei o gibi, já reli o gibi, nossa, mas essa capa aqui é fera. E eu fiz essa pergunta no Twitter, né, e muita gente respondeu com capas bacaníssimas, né, e eu vou começar essa série. Isso daqui é uma série no Gibi Nosso de Cada Dia, né, então essa daqui vai ser a primeira série aqui do Gibi Nosso de Cada Dia, pra gente comentar, no caso, essas capas icônicas. Então sempre vai estar tendo aí, eu não tenho um período específico, mas eu sempre vou estar comentando essas capas. E o mais interessante é que muitas dessas capas, né, na verdade, são de gibis antigos. Olha só. Ah, mas não tem capa recente, nova? Tem um monte. Hoje em dia é uma grande verdade que existem capas assim absurdamente fenomenais de quadrinhos, sabe? Não tem nem como a gente comparar certas coisas, até por causa da tecnologia. Muita coisa mudou hoje, né? Não tem como você chegar e ficar falando: ah, porque essa capa aqui de 1950, ela é mais fera, mais bem desenhada que essa de hoje, né? Tipo, às vezes não é nem questão de melhor desenhada, mas hoje cores são melhores, a definição é melhor, as técnicas de desenho, tudo isso melhorou. Essas paradas andaram com o tempo. Porém, tem aquela capa que quando tem a época da nossa vida, né, a nostalgia que fala, às vezes fala mais alto, aquela capa que a gente estava andando na frente de uma banca, naquele momento a gente resolveu pegar. Tem às vezes também aquela situação daquele gibi que a gente leu tantas vezes, era aquele que você bate a capa, ficou para sempre na sua vida. Às vezes você nem tem mais o gibi, mas você consegue se lembrar da capa. E hoje, né, o mais interessante é que depois desse auge da internet, globalização e outras coisas mais, a gente consegue ter acesso às capas originais, né, que algumas foram trazidas para nós pela Editora Abril, né? A Editora Abril utilizou algumas das mesmas capas dentro dos mix que ela fazia. E tem, só que hoje fica fácil, né? A gente saber, hoje, aí com esse monte de coleção, hoje scan para todo lado. Então você consegue ter acesso às capas originais, né? Como elas eram, né? Como elas foram concebidas, sem alguma mudança de cores por motivo de alguma gráfica ou alguma coisa assim. E eu gostei demais de várias das sugestões. Por quê? Porque além de ter capas que eu conheço, gosto muito, as histórias têm conteúdo muito legal, tinha coisa lá que eu não conhecia. E aí eu fui atrás, né, pra gente conhecer, pra poder comentar. Porque o intuito, né, não é fazer um episódio extenso, né? Vocês vão notar que ele é um episódio menor, porque como eu vou fazer mais vezes, né? Eu também não preciso contar todas as capas aí, né? Falar de tudo quanto é capa de uma vez, né, pra vocês. Né? E o legal é que teve muita receptividade da galera, inclusive da Gibisfera, comentando nos grupos de WhatsApp que eu participo de gibi, né? A gente fala Gibisfera, né? Parece um negócio mó fodão, pô, tá, tudo mais, né? Mas na verdade é da galera que gera conteúdo de gibi ou tá sempre comentando sobre gibi de certa forma, né? Não, às vezes nem é tanto leitor, né? Como eu já disse, né? Hoje no meio do mundo dos gibis não tem mais os leitores, né? Tem os oportunistas, tem os caras que às vezes só a galera que gosta só de colecionar, tem os que leem, tem os caras que são chatos pra caramba, tem as pessoas que são bacanas pra caramba, tem de tudo, né? Mas o mais legal é que moveu todas essas pessoas, né, de alguma certa forma, né, comentando sobre um quadrinho ou outro, uma capa ou outra que transformou sua vida de alguma forma, ou que marcou sua vida, ou uma leitura que a pessoa sempre está fazendo. E como eu já cansei de falar aqui no Gibi Nosso de Cada Dia, capa nos anos 90 fazia a gente comprar gibi, fazia assim. Era difícil a gente estar passando numa banca, vi uma capa insana de qualquer gibi e não comprar. Era nessa que a gente acabou conhecendo várias graphic novels, Sandman, um conto de Batman, que tinham capas, assim, incríveis, sabe? Quando a gente olhava, era diferente da capa como o Mundo Editor abriu. Quando começou a chegar Spawn, quando começou a chegar Wildcats, essas paradas por aqui também, não tinha como a gente não ser cooptado pela capa. Não tinha como. A gente batia o olho naquilo e a gente falava, nossa, cara, essa capa é foda pra caramba, eu vou comprar isso aqui. Entendeu? A história era boa? Muitas vezes não. Acontecia. Né? Não vou mentir aqui e falar que só por causa da capa a história era boa. Não. Vocês sabem disso. Se você é leitor de gibi, você sabe disso. Nem toda a capa diz o conteúdo que tem dentro. Né? E como também tem capas horríveis, muito mal desenhadas, acabadas na hora que você lê o gibi é um clássico. Então isso acontece, tá? Não existe uma regra para isso. Mas é aquela parada, né? Lembranças, nostalgia. Às vezes não é nem nostalgia, né? Às vezes é por exemplo, o entendimento da anatomia do personagem, aquela parada toda. Tem capas que às vezes aquela posição do personagem te remete sempre a lembranças. Acontece muito isso daí. Mas eu fiz essa introdução para explicar melhor o que eu quero com essa série. Né? Não é uma série para ficar detonando capa. Né? Vocês sabem que aqui no Gibi Nosso de Cada Dia, a única coisa que eu detono é preço de gibi, porque tá um absurdo, mas de resto é sempre falando bem de gibi. Eu realmente não gosto de ficar criticando leitura de ninguém. Então, no meu ponto de vista, se a pessoa tá lendo gibi, já tá valendo. Entendeu? Porque uma preocupação minha aqui no Gibi Nosso de Cada Dia é fomentar a leitura, né? Não é fomentar como o consumismo, é fomentar a leitura, fomentar que as pessoas continuem lendo, entendendo as histórias que estão lendo, entendeu? Comentando sobre as histórias que estão lendo, refletindo sobre elas, porque esse negócio que de gibi é coisa de criança, isso ficou no passado. Entendeu? Então não existe mais isso, entendeu? Os gibis são edificantes, da mesma forma como livros são e tudo mais. Depende muito do que você está procurando. Da mesma forma como ele é um escapismo. Você quer um, cara, eu quero um gibi só para sair da realidade, meia hora aqui, sem muita churumela, tal. Eu só quero ver explosão, gente quebrando parede, pochetes e metralhadores. Tem também. Pô, eu queria ler um gibi aí que fala profundamente sobre minha vida, sobre vida, assim, pensamento. Tem também. Tem tudo. Entendeu? Ah, pessoal, a galera que defende mangás de forma ferrenha, como se só mangás, né, hoje fosse uma parada válida de se comprar, né? O pessoal às vezes pega muito pesado com isso. Ah, porque mangá tem mangá de tudo. Não, cara, tudo bem, existe mangá de peteca, ok. Mas existe quadrinho também que trabalha várias questões humanas também, né? E isso, às vezes, também é expressado na própria capa do gibi. Bom, mas eu já me estiquei demais aqui nessa introdução, né? Muito obrigado a todos vocês por terem vindo ouvir mais um Gibi Nosso de Cada Dia. Uma coisa que é legal, eu também, antes da gente começar, é que a periodicidade do Gibi Nosso de Cada Dia ainda não está muito coesa novamente. Como vocês sabem, eu acabei a mudança, né? Eu já estou numa casa nova e tal. E ainda eu estou naquela fase de adaptação. A minha casa é um pouco mais distante do meu trabalho, né? Às vezes os horários não andam batendo muito com os convidados. A galera é ocupada, a gente entende isso, entendeu? Mas como esse é um episódio simples de fazer, dá para fazer ele sozinho aqui. Embora eu sempre goste de trazer um convidado para dividir opiniões, porque é sempre legal isso. Tá? Isso daí é a coisa mais importante de Gibi Nosso de Cada Dia. É trazer alguém para sempre estar comentando o seu lado das coisas, né? Para não ficar unilateral. É sempre bacana isso. E aqui no Gibi Nosso de Cada Dia, né? Logo a gente volta nos eixos normalmente. Já estou marcando episódios aí para continuar. A galera já está me cobrando. Eu terminei de ler Aliança Falange, então a galera já está cobrando o episódio do Aliança Falange. Pode ficar tranquilo, ele vai ser gravado. Já está combinado, já vai dar tudo certo, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos. Então vamos lá. Eu comecei essa postagem no Twitter. Eu vou deixar a postagem original, o link para ela aqui do Twitter, na postagem do podcast também, tá? Quando vocês forem ver a postagem original. E eu comecei essa postagem original dizendo ali para vocês, ó, galera, seguinte, vou começar a série de episódios de Gibi Nosso de Cada Dia comentando capas icônicas dos quadrinhos, segundo os ouvintes aqui do nosso podcast. Só que como é Twitter, a rede social ficou aberta, a galera saiu compartilhando e apareceu muita coisa legal. Isso que é o bacana, o bom da rede social é essas partes, é a hora que entra uma interação saudável, né? E aí, pode ser encadernados edições avulsas, né, como eu coloquei. Caso eu conheça o gibi, eu ia fazer minhas considerações sobre eles, tá? E tipo assim, a regra não era tipo a mais icônica pra pessoa, de fato, né? Embora eu não tenha citado isso, mas tipo, por exemplo, a que eu postei não é a mais icônica pra mim, mas é uma que me marca muito, né? E aí, no caso, eu postei de Batman ano 1, né? A famosa Batman 404, que é onde começa o arco, né, Batman 1. Pra quem não sabe, Batman 1, né, ele é um evento, é um arco pós-crise do Batman, e ele começa na Batman 404. Né? Pra quem tá comprando a saga do Batman, quem comprou o volume 1, vai notar que vai pular a da 403, vai pra 408, tá? Porque o Batman 1 compete essas quatro edições aí, que é Batman 1. E eu sempre bom falar, Batman 1 é um dos gibis mais fodas de todos os tempos, né? Não tenho o que falar. Eu nunca gosto de usar o termo obrigatório, eu nunca gosto de usar essencial. Você tem que ler, você tem que comprar, você tem que ter na sua coleção, porque senão isso é meio chato, porque o que pode ser legal para mim pode não ser legal para os outros. Porém, é uma grande verdade que geralmente quem lê Batman 1, gosta da história, se apaixona pela história. E tem um episódio no Gibi Nosso de Cada Dia sobre Batman 1, que eu fiz, inclusive, né, com o nosso querido, né, o Carlos Vasques lá do Mansão Wayne. Então é um episódio aí bacaníssimo. Porém, é sempre bom falar, Batman 1 tem Frank Miller aí escrevendo, tipo, no talo, né, pegando todo aquela experiência que ele teve no Demolidor, aquela experiência que ele teve em Cavaleiro das Trevas, né, e jogando isso para Batman 1. E o mais legal de Batman 1 é que não é só uma história do Batman, né, é uma história sobre Gotham City. Gotham City é um personagem ali, é uma história do Comissário Gordon chegando ali, que ele era tenente, né. Então é muito legal a história, porque a história se desenvolve criando uma camada do que é Gotham City, né? Pra quem leu a run do Demolidor, que Frank Miller sabe, né? O estudo que foi feito ali, toda aquela criação da Hell's Kitchen como personagem, entendeu? Funcionou muito bem no ambiente do Demolidor. E isso é uma parada que, até hoje, depois de vários roteiristas no personagem, é a única coisa constante hoje em dia que continua. Existe um outro item aí da run do Demolidor que ainda é mantido, mas a Hell's Kitchen como personagem, ela continua lá. É a mesma coisa aqui. Gotham City é uma personagem. Gotham City ela é tensa, é uma leitura tensa. É uma leitura bem no ar. O traço do Mazzucchelli aqui tá insano. E a capa, a primeira capa, que é o Bruce caído no chão com os dois pais deles mortos assim do lado, é uma capa que marca demais, né? Eu acho a capa mais icônica do arco, né? Tem encadernados, tem várias outras capas bacanas, tem aquela capa, se não me engano, da edição 2 ou 3, que é o Batman, assim, e tal. Cara, mas eu acho que essa capa, ela define o Batman, né? Porque é aonde o Batman nasce. O Batman é criado no assassinato dos pais dele. A persona Batman é criado ali, entendeu? A persona, pra quem lê o Batman Ego, entende bem isso. A persona do Batman foi criado aqui. E quando você dá de cara com essa capa, da forma como ela é feita, né? O sombreamento perfeito, né? Você não vê a feição perfeita do rosto do Bruce. É uma parada, assim, insana. Então eu acho que Batman 1 é de longe, né, uma das melhores capas do personagem, icônicas aí, né? E, cara, eu recomendo fortemente pra galera aí, né? Se não leu Batman 1, por favor, leiam, porque Batman 1 é muito bom. Logo depois, aí vamos falar agora aqui da galera que interagiu. Então vamos lá. O Calango, né, do Toca do Calango, é um seguidor nosso. E, cara, ele sempre tá postando aqui pra gente, sempre respondendo aqui pra mim. E a capa icônica que ele mandou aqui pra mim é a Super Amigos número 1. A Super Amigos número 1, né? Que a Super Amigos era um mix da DC que tinha lá no metade dos anos 80 ali e tal, tudo mais. Na verdade, ele começa no comecinho dos anos 90, começo dos anos 80 e tal e tudo mais. E na Super Amigos número 1, a capa, tá? A capa é de Camelot 3000. Né? E nesse mix tinha Camelot 3000, Super Moça, Guerreiro, Novos Titãs, tinha tudo isso nesse mix. Mas a capa icônica mesmo é a de Camelot 3000. Camelot 3000 vai ter um episódio de Binócio de Cada Dia, tá? Eu já tenho a pessoa que vai gravar comigo combinado, só que eu só preciso marcar com ela certinho. Eu reli o ano passado, é maravilhoso. Camelot 3000, pra mim, é um dos gibis, assim, mais marcantes da minha vida, né? E é aquele gibi que a gente lê nas primeiras vezes, não entende muito, mas depois, com o tempo e experiência de vida, vai ficando melhor. É um gibi muito bom, quebrou barreira, sabe? Cara, eu vou guardar maiores detalhes pro episódio, porque tem bastante coisa legal para se falar sobre isso. E quem desenhou a capa, né, de Camelot 3000, no caso, é Brian Bolan. Brian Bolan, vocês já conhecem ele, né? Um super desenhista. É o mesmo desenhista de A Piada Mortal. Então, assim, eu adoro o traço do Brian Bolan. E uma coisa que é legal em Camelot 3000 é aquela parada de futurismo distópico, sabe? Eu sou muito apaixonado por ficção científica e eu gosto muito de ter esse futuro distópico, aquela parada toda. Vai ter um outro gibi depois falando sobre distopia aqui na história. Mas essa capa de Super Amigos 1, ela é muito marcante. Depois, quando a gente teve acesso ao encadernado, viu as capas originais, tudo, a gente viu que tem capas ali que, pô, é insanas. Mas eu acho que essa capa do Super Amigos 1 pegou todo mundo, assim, não só pelo mix que tinha lá dentro, mas é uma capa legal demais, né? Muito bem desenhado, né? O Rei Arthur, né? Na capa aqui pra gente, lá atrás a Morgana Le Fay, sabe? E, cara, é muito bem desenhado todos os personagens, né? O Brian Bolan, ele sabe desenhar muito bem feições de rosto. É um negócio absurdo, sabe? No episódio de Piada Mortal aqui do Gibi Nosso de Cada Dia, a gente fala como ele consegue exprimir sentimentos, né? De uma forma tão boa no traço dele, né? O Piada Mortal tem várias situações aí, por exemplo, que mostram isso pra gente. E Camelot 3000, né? Que é ele junto com o Mike W. Barr, né? A galera conhece aí esse grande escritor aí. Eu gosto muito do Mike W. Barr. E o Mike W. Barr, ele fez um estudo sobre ele é americano e escreveu sobre uma história britânica, né? E todo esse estudo que ele colocou lá, os aspectos, né, a coragem que ele teve de tratar sobre assuntos como por exemplo, o homossexualismo numa época extremamente conservadora, não só dos Estados Unidos, mas do mundo como um todo, né? Porque Camelot 3000 é de 82. Então, é uma 82, 83, agora eu não me lembro, pessoal, mas é ali do comecinho dos anos 80. E, cara, a história é insana. Se vocês não leram Camelot 3000, eu recomendo muito, tá bom? Eu recomendo bastante. Vale lembrar que a Super Amigos 1, ela vem com aquela capa. Quem será o traidor da Tavela Redonda? Porque, se não me engano, a Camelot 3000, ela já estava sendo publicada antes em um outro mix, aí ela vai para os Super Amigos. Não sei, a galera que é mais antiga aí de gibi lembra que a Abril tinha muito disso, né? Você estava lendo o gibi, ó, continua na a mesma história, em vez dela continuar no Batman, ela continua na Super Amigos. Ah, daqui continua em outro gibi, e assim você procura, tá? Faz muito tempo, querido ouvinte, eu assumo isso completamente, eu realmente não me lembro 100% de qual parte que é, mas existe um detalhe que acontece no meio da história, né, que vai causar essa ruptura. Mas assim, eu não vou guardar mais detalhes pro episódio de Camelot 3000 que eu vou gravar, mas eu recomendo que vocês leiam, tá? Camelot 3000 é um gibi que vem muito por fora hoje em dia, perto desse monte de lançamento, ônibus, esse monte de canibalização que tá tendo de gibi antigo no mercado, e a galera meio que... Ela teve um relançamento bacaníssimo pela Panini, mas a galera, tipo, porra, passou batidão. Então, recomendo, revisita Camelot 3000 se você já leu, ou leia Camelot 3000 se você nunca leu. Recomendo muito aí. Obrigado, viu, Calango, por ter participado aqui da nossa história. O Alexander Vasquez, né, um grande colega nosso aí, que tá sempre aqui com a gente, interagindo também, ele postou, cara, o Capitão América Nunca Mais, né, que é a famosa Capitão América 151 da Abril, né, é aquela capa do Mike Zeck. Né, o Mike Zeck, para quem não se lembra, é o desenhista também do Última Caçada de Kraven, tal, aquela parada toda. Então, o cara é um desenhista insano, tá? Eu gosto muito dele. E Capitão América Nunca Mais, né? Foi republicado todo o arco completo pela Panini recentemente. E, cara, é uma história, assim, foda. O que que acontece quando o Capitão América não pode lutar mais pela liberdade, segundo o conceito correto do que é liberdade? Segundo o conceito correto do que é justiça? Quando ele deixa de acreditar no sistema que ele sempre defendeu, no governo que ele sempre defendeu, entendeu? É sobre isso, tá? Só que essa capa, cara, ela mostra... você olha o Capitão América curvado pra baixo, aquele desespero quando a pessoa desacredita da vida. Eu acho que todo mundo na vida já passou por um problema de desacreditar de alguma coisa, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. E aí, olhando essa capa, a forma como ela tá, sabe? Tipo, aquele... Cara, o que eu tô fazendo? Eu tô com todo esse soro no meu corpo, todo esse poder no meu corpo. Cara, ele não serve pra nada, sabe? E as cores da Abril, né, elas não são tão vivas quanto a original, né, que é da capa original. Eu não lembro qual edição do Capitão América que é essa daqui, mas é uma capa icônica, tá, galera? Se eu abrir outra janela aqui agora, vocês vão ficar ouvindo muito clique, digitar, vai atrapalhar o podcast. Mas tá aí, a Panini republicou, tá? Então é o Capitão América, o novo Capitão América... E Capitão contra Capitão, se não me engano, é o nome dos dois encadernados. É recente, tá no Marvel's Essenciais, e é só esperar uma promoçãozinha aí pra pegar. Eu gosto muito dessa história, não é aquele primor de história, tá, gente? Mas é um momento marcante na vida do Capitão América. É porradaria pra caramba. Tem um agente americano como Capitão América antes dele virar agente americano. Então, tipo assim, é uma fase bem porradeira do Capitão América. Tá, sabe, eu gostava muito desse período aí, porque quando eu li essa história, foi ali comecinho dos anos 90 tal, e tudo mais, era adolescente, como eu sempre comento aqui de cada dia, eu tava, o hormônio é flor da pele, então o cara, nossa, quebradeira, porradaria, tava valendo. Mas relendo a história, você percebe que ela tem muitos outros valores e motivos pra tá acontecendo. Mostra um pouco como que eram os roteiristas da Marvel, sabe? Eu acho interessante isso na Marvel. A Marvel tinha roteiristas que sempre gostavam de colocar sempre um questionamento a mais ali que ninguém estava fazendo, sabe? Esse período, anos 80 dos Estados Unidos, as propagandas americanas em filmes, Exército de Homem Só, era muito comum, entendeu? Então, tipo assim, pô, os caras são soberanos em tudo. Mas sempre tinha um Claremont que ia lá e colocava uma história, que Mark Gruenwald, esse pessoal ia lá e colocava, sabe, aquela... Só aquela pulguinha, sabe? O cara jogava aquela pulguinha. Tá, e se fosse assim, seria do mesmo jeito? Então, eu recomendo pra todos vocês aí, pra ler essa história. O Cláudio Cético, obrigado pela participação. O Cláudio, ele colocou aqui várias icônicas aqui, né? Eu não vou comentar todas hoje, mas dessas aqui, eu vou colocar uma aqui que eu gosto demais, que eu acho, assim, que eu acho que marcou muita gente, que é a número 1 da Liguinha, tá? Que é a da Liga da Justiça. E é aquela famosa capa do Guy Gardner colocando a mão pra frente, e aí, vai encarar? Né, que a Editora Abril colocou aqui, e foi republicado recentemente aí, a Liguinha foi republicada recentemente aí no Lendas do Universo DC, Liga da Justiça Internacional. Cara, a Liguinha dispensa apresentações, vai ter episódio da Liguinha, não esse ano, o ano que vem eu vou fazer episódio da Liguinha, por quê? Porque eu tô relendo tudo, e eu quero fazer da run completa, as melhores partes e tal, pra gente comentar, né? E o convidado já tem em mente quem eu vou chamar pra participar comigo, pra gente falar da Liguinha, porque a Liguinha, assim, às vezes as pessoas falam assim, eu não vejo tanta graça nessas piadas, porque não sei, cara, é piada de quinta série, tá? É uma grande verdade. O Gibi não precisa ser 100% sério pra ser bom, entendeu? Ele tem que, no meu ponto de vista, a primeira função do Gibi é entreter a pessoa, ou pelo bem ou pelo mal. Aqui é pelo bem, entendeu? É piada estilo Chaves rolando o tempo todo, aquela parada. Não precisa ser um cérebro para entender as piadas, são piadas assim bem explícitas mesmo. Então, tipo, é piada do não nem eu mesmo. É aquela parada para desopilar o fígado. E tem bastante ação. O legal disso é que não deixava a ação de lado. E o grande segredo da Liguinha era a interação entre os membros. por mais que tinha arcos aqui muito legais, inimigos icônicos que apareceram nesse período, personagens icônicos que a gente não vê mais falar, né? Mas como a gente tem aqui, por exemplo, tipo Gelo, sabe? São personagens assim legais que aparecem na run, Capitão Átomo e tudo mais. Esses personagens, aqui, a interação deles faz esse gibi ser grande. Por isso que ele é lembrado com tanto carinho, né? E ele para antes de começar a entrar a fase do Danjurgens, né? Que depois é ele que vem depois do JM DeMatteis. E assim, a capa é insanamente desenhada, né? Cara, Kevin Maguire, né? Com o Terry Austin, né? Fez junto com ele essa capa. Então assim, não tem nem o que falar, né? É uma capa que ficou pra história. Não tem como não colocar essa capa nem só no mix dela, que se não me engano no mix dela na época da liguinha foi ela também. E essa capa, cara, ela entrou pra história, não tem nem o que falar de como essa capa é bacana. Vale lembrar que no formato capa cartão, aqui, né, que no meu ponto de vista ainda é um melhor formato sendo publicado, o Saga agora, que é o herdeiro do Lendas do Universo DC aí e tal, é o melhor formato sendo publicado hoje, tá publicando muita coisa antiga bacana, né? Então compensa bastante. E se procurar bem, aí você pega em sebo, promoção da Amazon aí, leia uma liguinha, tá? Pode ler a run completa, tá? Eu garanto pra vocês vão gostar bastante. Recomendo, procura num sebo. Se não achar no sebo, tenta ver uma promoção. Não achou numa promoção, não vai comprar overpriced não, tá? Maluco aí. Ah, porque é a número 1 da liguinha do Lendas, ninguém tá mais vendendo, o cidadão vai lá e põe 400 conto. Eu participo de um grupo que o cara fala na cara de pau que coloca esse preço em gibi dele. Ah, porque tá todo mundo procurando. Entendeu? Não dá razão pra esse tipo de palhaço, não. Se for o caso, mete uma scam mesmo e foda-se, entendeu? Mas não deixa de ler a liguinha. Recomendo muito que vocês leiam, tá? É bem legal. Esses dias vieram uma parada aqui pra vocês. Esses dias vieram me chamar no privado. Falaram assim, pô, cara, você fala pros caras lerem scam. Eu falo, falo mesmo. Ué, vou falar o quê? O cara vai lá comprar um gibi. O cara chega lá no lugar. O cara não acha o gibi. Beleza. Ah, vou num site comprar. Porra, o maluco tem duas opções na vida. Sobreviver ou comprar gibi. Você acha que o cara vai deixar de pôr comida na mesa? Tô falando pessoa assim, que não tem a grana pra gastar, óbvio, né? Mas, tipo assim, o cara às vezes tem que fazer uma escolha muito séria. Pô, não dá, né? Pra você ir lá e queimar 60, 70, 100 e tal em gibi, gente. A gente fala, a galera fala assim, pô, não é tão assim. É assim mesmo, cara. Olha o nosso dinheiro. Quem trabalha aí, tem CLT e tal, como é que foi o aumento do ano de vocês? Fala pra mim. Como é que foi o aumento do ano de vocês? Vê se ele chegou a pegar a inflação. Não pega, cara. Os caras põem uma porcentagem. É a realidade do brasileiro, cara. Tá difícil até da gente comer um arroz e feijão já, cara. O negócio tá pegando. Tá bom. Vamos pra outra capa aqui, icônica, tá? O Cláudio, depois em outros episódios, eu comento outra das capas que você colocou aqui. Vamos lá. O Argel colocou uma capa aqui que eu gosto demais do meu desenhista predileto, que é o George Pérez, né? Que é da Crise nas Infinitas Terras. É aquela famosa que tá o Superman, que é a Supergirl morta, né, na frente, ele segurando ela nos braços, né? Cara, essa imagem é icônica, tá? Essa imagem é icônica. Porém, existe aquela, como a gente foi te falar, né? Existe aquela famosa polêmica da saga da Fênix Negra, né? Que o John Byrne desenhou, aquele lá que tá o Ciclope segurando a Jean morta no braço, aquela parada toda, né? Galera reclama de spoiler, mas essa capa spoilou geral, né? Na época. Mas na verdade ela spoila hoje, né? A galera muito com essa capa, né? Porque a galera, pô, ela morre no fim, né? Mas aqui no caso, quando saiu essa capa, na época, o detalhe não é nem tanto ela ser semelhante à do Ciclope e tal. Primeiro que é o traço do George Pérez, não é o traço do John Byrne. E segundo, cara, que aqui existe a maior habilidade que o George Pérez tinha, que era de desenhar trocentos personagens numa tela só, velho, numa imagem só. O George Pérez, ele é incrível, cara. Tem outras imagens, splash pages aí que o George Pérez faz que eu caio pra trás, sabe? Que, por exemplo, aquela do ataque, do começo do arco do contrato de Judas, que tá os titãs atacando a base, uma base lá, que tá aquele monte de titãs, aí você olha lá no fundo uma porta, e aquela porta, ela tem a dobradiça dela, ela tem um visorzinho, ela tem tudo, só que, cara, ela é pequenininha, velho. Ela é pequenininha. Então, tipo assim, o George Pérez, ele, pra mim, é meu desenhista favorito de todos os tempos. E essa é a habilidade mais apaixonante dele pra mim. Fora a parada dele saber expressar sentimento muito bem, ter aquela visão de ação tridimensional absurda e tal. O cara é um gênio, bicho. É monstro sagrado dos quadrinhos e o desenhista preferido aqui do Léo Palmieri. E essa capa, meu querido, é icônica. É a capa definitiva do Crise nas Infinitas Terras, no meu ponto de vista. É a capa que, de todas as capas que o arco tem, do gigantesco, que a maxi-série tem, essa, pra mim, é a capa que eu mais gosto de Crise nas Infinitas Terras. Vamos lá, o Passando Negro colocou uma capa aqui bacana e ele ainda comentou assim: quase não vejo comentário sobre essa, mas é uma das minhas favoritas, que é a Uncanny X-Men 198, né? É uma capa absurdamente bem desenhada pelo Barry Windsor Smith, né? E o legal é que mostra a Tempestade num período, né, que a Tempestade ela teve os poderes dela retirados por uma arma do Forge. E o mais legal é que a Tempestade, nesse período, ela tá de moicano, ela conheceu o Aokio, né, que é aquela Ronin, né, entre aspas, que faz parte daquele arco do Wolverine, o Eu Wolverine e tal e tudo mais. Depois tem a parada do casamento do Logan com a Mariko, e lá a Tempestade conhece a Aokio. E a Aokio fala pra Tempestade: ó, e dentro de você existe uma mulher diferente. Só que é a Tempestade de verdade, não é a boa moça, não é a deusa benevolente, não. É a mulher que você é destinada a ser. Você tem que deixar essa mulher sair. E o legal dessa história é que ela é a segunda parte de um arco, né? Que, onde a Tempestade vai para uma... Como a gente pode dizer para vocês, né? Uma fase onde que ela precisa se recuperar. Se não me engano aqui, é a segunda parte do arco, tá? Aquele do vídeo, não me lembro de cabeça, tá? Faz tempo que eu li isso. E que é a segunda parte do arco de uns bichos que estão atacando ela e o Forge. E, cara, essa capa é maravilhosa, né? Não tem... assim, eu gosto muito dos desenhos do Barry Windsor Smith, de certa forma. Ele desenhou Arma X, ele desenhou várias capas do Conan, né? Ele tem um trabalho no Conan também, então é muito legal. E eu sou fãzaço da Tempestade de Moicano. Eu sou fã, eu sou fã clube da Tempestade de Moicano, assim, grandão mesmo, entendeu? Eu sou fãzaço. Então, assim, isso daqui, se não me engano, se não saiu, vai sair na saga dos X-Men, né? Se não me engano, acho que já até saiu essa parte aqui, porque tá chegando em Massacre de Mutantes, né? Massacre de Mutantes começa em Uncanny X-Men 210, se não me engano. E então eu recomendo que vocês, assim que possível, vocês leiam. Vocês vão gostar bastante, tá bom? Fase Chris Claremont, sempre... em alto nível. A gente tem um episódio aqui no Gibinócio Cada Dia só sobre a fase Chris Claremont, né, que a gente fez uma mesa redonda aqui da galera que gosta de X-Men e gera conteúdo de X-Men. Vamos lá, Felipe Scioli, essa não pode faltar, X-Men 1 de 1991 do Jim Lee. Cara, essa capa, eu vou falar um negócio pra vocês, esse gibi foi o mais vendido, né, a edição número 1 desse gibi, desse arco, porque é um arco em 3 partes, né, o Gênese Mutante, tem episódio aqui no Gibinócio de Cada Dia. Ele é o gibi mais... A número 1 é o gibi mais vendido de todos os tempos da era moderna. Tá bom? Dos quadrinhos, com mais de 8 milhões de cópias vendidas. Mas, assim, não querendo ofender, adoro o Jim Lee. O Jim Lee é monstro pra caramba. Mas essa capa é legal só quando ela tá, assim, inteira... Quando a gente vê todo o plano, a ideia dela, né? Tirando todo aquele aspecto dos caras fazerem ela várias partes, a galera comprar mais de uma edição pra ter completo, e depois sair a versão com pôster, depois a versão metalizada, aquela parada toda, vocês sabem que nos anos 90 teve aí, pra sempre a galera tá vendendo. Aqui no Brasil chegou muito pouco, assim, tinha, mas não tanto quanto nos Estados Unidos, tá, gente? Bom, às vezes é uma falácia de uma galera falar que aqui chegou absurdamente tudo quanto é capa, tudo quanto é negócio. Por exemplo, eu sou do interior de São Paulo, Pra mim, por exemplo, não chegou tudo quanto é capa metalizada, tudo quanto é capa extra, tal, diferente. Vinha algumas edições vieram sim, né? Mas não, nem todas vieram desse jeito. Não só da X-Men 1, Homem-Aranha, tal, e tudo mais. Tudo que tinha ali nos anos 90 e de legal pra molecada ficar louca quando passava na banca. Essa capa, eu gosto dela, mas eu gosto dela quando ela tá inteira. Quando você abre ela toda, você vê ela bem desenhada. Sinceramente... É, assim, não desfazendo da capa icônica aí do colega, de forma alguma. Eu gosto da X-Men número 4, né, que é o Wolverine e o Omega Red. Eu acho bem icônico, assim, dessa fase de Jim Lee. Mas é aquela parada, né, é a capa que pegou, é a capa que marca. Não tem como não reconhecer qualquer uma das partes dessa capa, né, porque ela é dividida em 4 partes aqui. Não tem como você não saber do que se trata, sabe? Então... Pra quem não leu, né, e não ouviu o episódio aí, Gênese Mutante é o arco dos quadrinhos, e aí eu recomendo que a galera aí ouça esse episódio também aqui no Gibinó de Cada Dia, que eu fiz com o grande Daniel lá do canal Poptopia. Alan Faria, no nosso querido Alan Farias, lá do Procurando Bitucas, o podcast mais doideira que tem na podosfera aí, né, fanzaço dos anos 90, assim como eu, ele participou do episódio 4 de Gibis de Cada Dia, onde que a gente fala como era ler gibis nos anos 90, como é que era a experiência nossa, né, com alguns gibis, e é um episódio aí que meio que marcou aqui no Gibis de Cada Dia, porque é ali que começa eu explicar que os anos 90 nessa porcaria que um monte de gibituber oportunista fica falando aí, entendeu? Não é desse jeito. E muita gente, né, que chegou no Gibinó de Cada Dia depois, ouviu esse episódio, parou pra pensar melhor. Pô, verdade. Né? Por que isso aqui é ruim? Só porque tal cara não gosta? Não, peraí, deixa eu ler primeiro. E o Alan, assim como eu, gosta muito do Rob Liefeld. Olha só. Eu gosto do Rob Liefeld. Não tem como eu não vou chegar mentindo aqui. Pô, Rob Liefeld desenha a pé. Não, isso aí é conversa. Quando o cara não tem que gerar, não tem como, pra que gerar conteúdo, ele vai falar isso. Pode falar o que quiser da anatomia do cara, pode falar o que quiser dos estereótipos, pode falar da forma como ele desenhava, tal, e tudo mais. E, cara, não tem como falar que esse cara não ajudou a fazer a indústria, não tem a marca dele na indústria nos anos 90. E hoje, querendo ou não querendo, por mais que hoje tenha desenhistas, assim, zilhões de desenhistas melhores que o Rob Liefeld, porque chegar no Rob Liefeld e falar que ele é um desenhista... É melhor que os de hoje, cara, eu vou estar mentindo completamente. Pô, você pega um Bruno Redondo, olha aí o Bruno Redondo desenhando, bicho. Bruno Redondo desenha bem, é bem melhor que o Life desde o dia que nasceu. Essa é a grande verdade. Mas o detalhe é que as capas que o Rob Liefeld fez, várias splash pages que ele fez, alguns, inclusive, algumas vezes, algumas sapeadas em roteiro dentro da como a gente pode dizer, da proposta que o Gibi tinha, ele fazia o gibi do jeito que a molecada queria ler. O Jim Lee fazia assim, Todd McFarlane fazia assim, Mark Silvestre fazia assim, entendeu? E não só eles, alguns dos roteiristas que acompanhavam eles também conseguiam meio que entender o que o cara queria passar no desenho, porque era assim, né? Naquele período, né? A Marvel chegava pro cara, não, você vai colocar o roteiro do jeito que tá desenhado, você se vira, entendeu? E aí os roteiristas tinham que se virar pra mandar um roteiro condizente com a pancadaria infinita que rolava ali. É lógico que eu tenho o meu preferido dessa época aí, né? Que é aí o Wolverine com o Larry Hama e Mark Silvestre, porque no meu ponto de vista foi a mistura perfeita dentro de um roteiro bem decente pro personagem, né? Ajudou a pavimentar muito do que a gente sabe do Wolverine hoje, com desenhos insanos. Os outros caras já não foram tão felizes, né? O Jim Lee com o Claremont não se deram bem. O Will Portasio com o John Byrne não se deu bem. Rob Liefeld aqui, como roteirista, em uma ou outra história não se deu bem. Depois aí com o Fabiano Cieza pegando também não foi aquela coisa. Tanto é que, tipo assim, não tem como a gente falar que era primor. Mas divertia. O segredo tá aí. Já falei pra vocês. O segredo tava divertia. E aqui o Alan colocou X-Force número 1. Que, pasmem, é o segundo... É a segunda edição de gibis mais vendidas do mundo, com mais de 4 milhões de cópias, tá? Falem o que quiserem, mas o cara vendeu 4 milhões de cópias do gibi dele, entendeu? É o tipo da coisa que é aquela parada. Não tem como a gente falar que não teve uma revolução de quadrinho quando a gente fala de Rob Liefeld. Hoje ele é o saco de pancada para um monte de gente que sabe que ele não vai responder. Beleza, Mas é aquela parada, o Rob Liefeld tá lá, eternizado, lembrado, por bem ou por mal. E vamos ser sinceros, todo mundo aqui conhece um desenhista pior que o Rob Liefeld, mas às vezes não quer falar, né? Eu não quero deixar a audiência do canal, né? O cara às vezes não quer deixar a audiência do canal dele sem falar mal do Rob Liefeld, né? Então é aquela parada toda. Mas a gente entende como é que é. A gente sabe como é que é o jogo da internet, como é que ele funciona. Vamos lá, o Calango jogou mais umas aqui que eu vou comentar em outra oportunidade. Tem uma aqui que o Magela colocou aqui pra gente aqui, que é a The New Teen Titans, número 36, que é Quem é Dona Troy? Cara, essa revista aqui, ela saiu aí no Lendas do Universo DC, tá? Eu não lembro se é na 14, na 15, agora eu não me lembro bem. Mas o que acontece aqui? É o Marvel Wolfman, George Pérez, é o Dick fazendo uma investigação sobre o passado da Dona para descobrir como que o passado da Dona Troy. Porque a Dona, ela chegou numa parte ali onde que ela tá para se casar e ela entra meio naquele... Ela entra, como a gente pode dizer, ela entrou naquela... Quem sou eu? Qual que é a minha parte na vida? Aquela falta de convicção que às vezes a gente tem, aquela dúvida que a gente tem do nosso lugar no mundo, né? Olha só como é que era o texto do Marvel Wolfman, né, cara? É um negócio absurdo. E ali, o Dick resolve fazer uma investigação, né? Conhece a Dona há tanto tempo, eles são amigos há tanto tempo, e começa uma investigação. E aí, meu querido, aí, o gibi, tipo, a capa é icônica, tá? Uma capa no ar, assim, bem, muito bem desenhada. Mas o que tem dentro da história, entendeu? O que tem dentro da história, tá? O arco tá completinho na Lendas do Universo DC, eu só não lembro o número que é, galera. Depois é só vocês procurarem aí, por favor, ajudem esse podcaster que tá falando. Mas vão ler isso, cara. Quem é Dona Troy? Essa história é maravilhosa. É o Dick nas sombras, como se fosse um detetive no ar, assim, juntando as peças. É aquela parada, todo mundo adora uma boa história de detetive. E todo mundo gosta do Dick, velho, do Dick Grayson, cara. E, cara, é uma história fenomenal. É uma história, assim, tocante, de investigação. Cara, olha, eu vou até segurar um pouco, porque vai ter episódio dessa fase também do George Pérez com Marvel Wolfman nos Titãs. E essa é uma das histórias que a gente vai acabar comentando lá, porque é uma das melhores histórias dessa run. Recomendo muito pra vocês. Uma outra história que eu quero falar, a galera vai xingar, pô, X-Men de novo, mas cara, não tem como a gente não falar de Uncanny X-Men 141 Dias de um Futuro Esquecido, né? O arco começa nessa edição e é aquela famosa, né, capa, né, do Wolverine segurando a Kitty atrás dele, o Wolverine envelhecido e atrás as fotos dos mutantes, né? Então tá lá, um mutante preso, um mutante morto, procurar os que estão sendo procurados e tudo mais, né? E é uma história, Dias de um Futuro Esquecido, não sei se vocês sabem, mas influenciou James Cameron a fazer Exterminador do Futuro. Olha só, no episódio de Dias de um Futuro Esquecido aqui de Bilhões de Cada Dia, que eu fiz junto com o Henrique do Utopia X, a gente comenta sobre isso, né? Como Dias de um Futuro Esquecido é uma história aí que quebrou barreiras, se tornou icônica, foi um marco na cultura pop, falando em ficção científica, viagem no tempo e outras coisas mais. E é uma história que define os X-Men, até porque depois Viagem no Tempo passa a ser um esquema muito utilizado pelos roteiristas em várias histórias aí dos quadrinhos como um todo, né? Essa é a primeira? Não é a primeira, mas a gente pode dizer que foi a primeira que explodiu cabeças aí quando surgiu, porque é uma história muito boa dessa fase Claremont com John Byrne, né, que para muita gente é a melhor fase, para mim não é, mas é uma fase que eu gosto demais. E essa é a história que eu, Leonardo, mais gosto dos X-Men. E começa nessa capa aqui. Inclusive é a capa do encadernado da Panini. Se não me engano, não me lembro se tem mix antigo. Se não me engano, eu li com essa capa numa Super Aventuras Marvel, se não me engano. Ou algum mix antigo é com essa capa. Não me lembro agora. Mas eu recomendo para vocês. Quando eu falo não me lembro agora, querido ouvinte, o pessoal fala, pô, o cara nem pesquisa antes de falar. Pô, não é nem por querer não pesquisar, é para mostrar para vocês que aqui o meu compromisso é com a verdade mesmo. Eu tenho 42 anos, já tive Covid, minha memória de curto prazo tá zoadaça pra caramba. E eu vou na memória afetiva mesmo. Eu vou falando aqui o que eu lembro, tá, e tudo mais. Eu não tenho por que chegar aqui e contar aquele texto de Wikipédia pra vocês. Afinal, é um gibizeiro falando pro outro gibizeiro, né? Quem é gibizeiro entende. Não dá pra lembrar de tudo, não. Outra aqui, o meu amigo de Volta para o Futuro aqui, né? Ele colocou aqui, cara, pô, ele roubou, ele meteu aqui duas capas diferentes de Cavaleiro das Trevas, né? E assim, cara, Cavaleiro das Trevas do Frank Miller é uma obra seminal, né? Tem aquela famosa capa do Batman apontando uma arma pro Superman e tem a do raio, aquela do Batman pulando com o raio. Aquilo é insano, né? Aquilo ali, pelo amor de Deus, cara. Essa capa que você bate, é difícil você não ficar com vontade de ler a HQ. E Cavaleiro das Trevas, tem episódio aqui, eu fiz com o Marcelo do canal Abate Caverna. Cavaleiro das Trevas, cara, dispensa comentários, né, meus queridos? Vocês sabem que é a história que mudou o mercado de quadrinhos como um todo ali em 86. Então, se não leu o Cavaleiro das Trevas ainda, recomendo que leia. Leve a história como um produto de seu tempo, tá? Porque o camarada vai lá, pô, quero ler algo do Batman. O cara começa como Cavaleiro das Trevas e depois sai falando que a história é uma merda. Não, não é. A história é excelente, mas é uma história do seu tempo, fruto do seu tempo. Então entenda como um fruto do seu tempo. Igual o Watchmen. Tem gente que reclama de Watchmen. É a mesma coisa, gente. É fruto do seu tempo. O texto, só que assim, tem histórias que tem textos atuais. O Watchmen é uma delas. Vamos lá. O JP colocou aqui, gosto das velharias. Então ele colocou aqui, ó, Quarteto Fantástico, né, número 57, que é, né, a chegada do Dr. Destino, cara. Cara, essa história é foda, bicho. Essa história é foda, cara. E tipo assim, o Dr. Destino é meu vilão predileto da Marvel, tá? Ele é um vilão que, se um dia o MCU adaptar, pô, adapta ele com respeito, entendeu? Não coloca um vilão galhofa, coloca ele na grandiosidade que ele merece, entendeu? A Marvel nos cinemas acertou com tantos personagens, errou com tantos outros, mas tem aqueles personagens que na hora que vocês forem colocar, sei lá, cara, cara, toma um cuidado, porque assim, pra a diferença entre você, e tipo assim, não é nem questão de falar, pô, o cara tá reclamando de tudo. Não, não tô, cara. Pode adaptar do jeito que vocês quiserem, cara. Mas sei lá, o Dr. Destino, ele é um vilão tão complexo, sabe? Que ele tem tantas facetas, a forma, o modus operandi dele agir, entendeu? Que eu acho, assim, que é um personagem que poderia ter um cuidado melhor, assim como vários outros tiveram, sabe? Teve personagens que tiveram um cuidado tão bom. Eu gostaria de ver esse cuidado com o Dr. Destino. As outras capas que ele colocou aqui eu vou deixar pra outra oportunidade. Pra finalizar, tem uma capa aqui que o Egor colocou aqui pra gente, aqui, que é a Batman Contos do Demônio, que a editora abriu quando ela fez o último compilado do arco. Contos do Demônio, tá? Eu gosto sempre de falar pra todo mundo. O meu top 10 de histórias do Batman, ele é muito lá do B. Por quê? Porque eu não gosto do Batman como ele é hoje. E às vezes certas histórias de status do Batman, pra mim, às vezes, não funcionaram legal. Por quê? Porque a minha visão do Batman, como eu gosto do Batman, eu gosto muito mais daquele Batman anos 70, assim, um pouco pós-crise, sabe? Eu gosto muito daquele Batman do Alan Grant com o Norman Bray Fogel, sabe? Aquele Batman que sempre tá investigando crimes urbanos, flertando com aquele misticismo, sabe? Enfrentando cultos, assassinos seriais, meio doideira, sabe? Eu gosto muito dessa parte do Batman, onde que a parte de investigação e, ao mesmo tempo, a interação dele com o Gordon, aquela parada toda da polícia, me chama muita atenção. Por isso que eu gosto de Gotham DPGC, que é outro gibi que vai aparecer no Gibinote cada dia. Por isso que eu gosto muito da série Gotham DPGC. Porque não tem muito Batman dela, entendeu? Tem mínimo de Batman e muito da parte de investigação, como se tem anteriormente Gotham City como um personagem central. Aqui em Contos do Demônio, né, a chegada do Ra's al Ghul, toda aquela parada toda da Talia aparecendo, o Ra's al Ghul tentando cooptar o Batman para ser o seu filho, né, a próxima cabeça do demônio. E aqui é uma junção de histórias aí dos anos 70, da dupla aí Denis O'Neill, né, com Neil Adams. Então, tipo assim, eu gosto muito dessas histórias porque elas estão exatamente na sequência que nesse mix, né, grande clássicos DC, tá nesse mix, é, colocando aí pra gente as histórias em ordem das aparições do Ra's al Ghul, do detalhe daquele vírus que os caras queriam colocar, depois o Batman descobrindo qual é o plano do Ra's al Ghul, aquela parada toda. E depois você pode, logo em seguida, já emendar as leituras, né? Você consegue emendar as leituras logo em seguida aí de o Nascimento do Demônio, a morte, Nascimento do Demônio, o Filho do Demônio. Você pode emendar todas essas leituras aí junto. Mas Batman contra o Demônio, inclusive essa capa aqui é a mesma capa desse mix americano que saiu, tá? É só dizendo. Mas é muito bacana, tá? O Ra's al Ghul, o Batman caído no chão chorando como se o Robin, Dick Grayson, que é o Robin desse período ainda, tivesse morto. Aquela parada toda e a talha lá atrás. Então essa capa aqui é muito icônica. Eu realmente gosto dessa capa. Muito bem lembrada aqui pelo nosso querido Egor. Então eu gostei bastante. Tá bom? E finalizando aqui esse episódio, ó, deu 50 minutos de gravação, querido ouvinte, olha só, parece muito, né, mas olha aí, a gente começa a falar de bicho, a gente gosta, e eu fiz sozinho falando 50 minutos aqui pra vocês, né, tomara que vocês não tenham enjoado da minha voz tal, e tudo mais, e das opiniões, mas e aí, coloquem mais capas icônicas pra mim, depois pra gente colocar, assim que eu postar, eu vou sempre relembrando, ó, galera, mais capas icônicas aí. Teve uma galera que eu gosto muito, postou capa, mas aí eu vou deixar para outros episódios, né? Porque tem material aí pra gente fazer mais episódio e a gente vai encaixando assim que possível. Tá bom, querido ouvinte? Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Gibi Nosso de Cada Dia. Não deixe de seguir o Gibi Nosso nas redes sociais, tá bom? Então aqui no Twitter é o Léo Palmieri Gibi. No Instagram tem o meu pessoal, Léo Palmieri Gibi também. E o Gibi Nosso Podcast lá no Instagram, porque quando sai a postagem do podcast, sai lá também. É um dos lugares que eu divulgo os episódios aí do nosso podcast, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vão ler esses gibis, tá? Comentem aí o que vocês acharam da escolha da galera, né, da minha escolha, no caso. Depois eu vou postar mais uma icônica que eu gosto também para começar o próximo episódio, tá bom? Até o próximo episódio do Gibi de Cada Dia, Gibizeiros. Abraço, tchau!